Paraná em Rede está de volta.
Depois dos comentários por conta de que leões e tigres de um zoológico nos Estados Unidos foram diagnosticados com coronavírus, que não é este mesmo coronavírus que atinge humanos, nós decidimos reprisar uma reportagem aqui no Paraná em Rede. Porque os animais de estimação, eles não transmitem o coronavírus, mas precisam de alguns cuidados especiais durante o isolamento. Confira agora as dicas de como cuidar do seu companheiro nesse período.
Em tempos difíceis, é comum o aumento do abandono de animais de estimação. Entre problemas financeiros e a impossibilidade de cuidar dos animais durante momentos de doença e até por medo de ser infectado por eles, há pessoas que optam apenas por deixar os bichinhos à própria sorte. Além de cruel, a atitude é crime, como explica o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba, Edson Evaristo.
O alerta que fazemos é até com base na experiência vivenciada em outros locais, né? Então, cidades aí que já passaram pela experiência da epidemia alertaram também que houve um aumento no abandono de animais, infelizmente. E é isso que a gente está buscando evitar, chamando a atenção para o tema e destacando que o abandono de animais é crime, né? Previsto na Lei de Crimes Ambientais, na Lei Federal.
Segundo a professora do curso de Medicina Veterinária da PUC, Carolina Zaghi Cavalcante, não há indícios que os animais domésticos tenham transmitido a doença a humanos ou que possam ser contaminados com o coronavírus responsável pela Covid-19.
Na verdade, o que foi encontrado foi a presença do vírus nos fomites, que ele pode ter ingerido, se lambido, enfim, não necessariamente vinculado à doença. Lembrando que são coronavírus diferentes, né? O coronavírus do pet, do cão e do gato, e o coronavírus Covid-19, vinculado à doença que está gerando a pandemia. Então, é fake news.
Apesar disso, a médica veterinária reforça a necessidade de tomar alguns cuidados na higienização dos animais e para manter o isolamento.
Evitar e respeitar o isolamento social é muito importante nesse momento. Então, por exemplo, sair para passear no parque não dá. Então, é sair próximo de casa para, basicamente, o cachorro fazer suas necessidades fisiológicas, que é xixi e cocô, né? Até, assim, no retorno, o cuidado com a higiene do animal é essencial, sabe? E, assim, a base do cuidado de higiene é a limpeza, é lavar com água, com shampoo específico do que você já usa no seu cão, sabe? Então, o lavar é bem importante as patinhas. E lembre-se, né? Sair para passear, por exemplo, né? Saí para passear e encontrei um outro tutor. Cuidado, a gente precisa desse afastamento social, né?
É o que tem feito o jornalista Thiago Guimarães. Ele e a esposa são donos da cadelinha Bartina e ele conta o que mudou no dia a dia da família.
Eu cortei um turno de passeio e o tempo também. Antes eu dava a volta da quadra, agora é só para ela fazer as necessidades, junto às necessidades e volto para casa. Então, quando a cachorra volta também do passeio, eu também passo um pano com álcool líquido nela, com álcool 70. Como ainda não está muito claro, né, a gente não sabe muito bem. Então, os cuidados que eu tenho comigo, eu também tenho com ela.
No caso de alguém que convive com o animal estar infectado com a Covid-19, é importante que ele também fique afastado do convívio. Para isso, caso a família não possa cuidar do animal por um tempo, a sugestão do diretor da Secretaria de Meio Ambiente é procurar um hotel ou pedir ajuda a parentes ou vizinhos que possam abrigar o animal durante um período.
O apelo que temos feito nesse período aí de dificuldades é que as pessoas possam contar com a solidariedade dos conhecidos, né? Então, no caso de adoecimento do responsável pelos animais, ou mesmo de alguma restrição, que indique, converse com algum conhecido, um parente, um vizinho, né, alguma pessoa de confiança, para que assuma a responsabilidade pelo manejo dos animais.
O diretor Edson Evaristo lembra também que os animais podem ser bastante importantes para ajudar as pessoas a atravessarem a quarentena.
Por não haver riscos, né, de transmissão pelos pets e por serem boas companhias, nós continuamos incentivando para que as pessoas adotem cães e gatos que vivem nos abrigos junto às ONGs.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Neste momento da pandemia do coronavírus, muita gente está usando as economias, mas depois de passado esse período de turbulência, a especialista em investimentos Regi Arruda orienta você a refazer a reserva de emergência e estabelecer planos.
Saúde do bolso.
Se você não tem dívidas, parabéns. Você já faz parte de um seleto grupo de menos de 35% das famílias no Brasil. E se já tem uma reserva para emergências, melhor ainda. Mas se você está nessa situação, não tem dívidas e já montou a sua reserva de emergência, o que fazer agora com os seus investimentos? A partir do momento em que sua vida está resolvida e você tem uma proteção contra acontecimentos inesperados, chegou a hora de focar em seus planos e na diversificação de seus investimentos. Você provavelmente já adquiriu o hábito de poupar e, conforme a sua capacidade de poupança, basta continuar separando mensalmente o dinheiro de seus investimentos. Primeiro, faça uma lista de seus objetivos de curto, médio e longo prazos. Por exemplo, podemos estabelecer alguns planos, como planejar uma viagem para daqui a um ano, que é curto prazo, trocar de carro em 3 anos, médio prazo, ou planejar a aposentadoria, algo de longo prazo para mais de 10 anos. Com seus objetivos e limites de tempo estabelecidos, você poderá começar a formar a sua carteira de investimentos e buscar a diversificação dentro das mais diversas classes de ativos, como renda fixa com prazo maior de vencimento, fundos multimercados, fundos de ações, fundos imobiliários, carteiras de ações e até investimentos internacionais. Mas lembre-se, tudo isso tem que estar de acordo com o seu perfil de investidor, conservador, moderado ou agressivo. Assim, aos poucos, conforme você vai aumentando a sua carteira, você pode incorporar mais produtos, reduzir ou aumentar o risco. Depois de algum tempo, você terá uma cesta de investimentos que, combinados, te darão a rentabilidade adequada para atingir os seus sonhos. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regi Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
O Tribunal Superior Eleitoral reafirmou que as eleições municipais de 2020 estão mantidas. Esse é o assunto do Momento Eleitoral de hoje.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
A Justiça Eleitoral do Paraná suspendeu o atendimento presencial até o dia 30 de abril por conta da pandemia coronavírus. Mas, de acordo com o TSE, o calendário eleitoral está mantido e os prazos nele constantes também. Por isso é importante que os eleitores, partidos políticos e os pretensos candidatos fiquem de olho na legislação eleitoral e nos prazos para que não tenham nenhum prejuízo futuro. Mas você sabe o que é calendário eleitoral? Todos os anos de eleição, o TSE edita resoluções que regulamentam as eleições no país. E uma destas resoluções é o calendário eleitoral, que nada mais é do que um cronograma com todas as etapas do processo eleitoral. E no site do TRE Paraná, na aba Eleitor Eleições 2020, você confere todas as normas para as eleições deste ano, inclusive o calendário eleitoral. Mas se restar ainda alguma dúvida, envie e-mail para ouvidoria@tre-pr.jus.br.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
A recomendação do uso de máscaras por toda a população fez crescer a procura pelo produto. Muita gente aproveitou para confeccionar máscaras em casa e vender pela internet. Confira na reportagem de Luciana Penha.
Pouco antes do isolamento social começar, a Camila Souza, dona de uma loja em Sarandi, percebeu que ia precisar se virar e descobrir uma nova fonte de renda para pagar as contas. Não deu outra. Veio o isolamento, a loja fechou e as contas começaram a chegar. Mas Camila já tinha tido uma ideia promissora. Ela pensou em confeccionar máscaras em casa. Comprou tecido um dia antes da loja de tecido baixar as portas. No começo, ela fazia as máscaras e oferecia pela internet, sem muito sucesso. É que a máscara era recomendada apenas para quem estava doente. Agora, com a recomendação para todo mundo usar, a Camila não dá conta dos pedidos. Ela e a mãe passam o tempo todo na máquina de costura e vendem, em média, 100 máscaras por dia.
Eu vi na televisão que uma mulher em São Paulo fazendo máscara para vender. Vamos comprar um pouco de tecido e vender? Máscara? Eu falei assim, ah, vamos ver o que dá, né? Eu fui lá, comprei um pouco de tecido e anunciei, e eu não imaginava que ia vender tanto. Tanto que é só eu e minha mãe que costura e a gente não está dando conta da demanda agora, graças a Deus. Aí ela sentou a casa enquanto a gente está com o comércio fechado.
Muita gente encontrou na confecção de máscaras caseiras uma fonte de renda neste período de quarentena. Nas redes sociais, é possível encontrar com facilidade fornecedores deste produto, que se tornou um dos mais procurados em todo o mundo. A Elizabeth Domingos trabalha numa loja de autopeças. Até ontem, estava em casa por causa do isolamento social. Nesta terça-feira, ela voltou a trabalhar porque a empresa já está autorizada a abrir. Durante a quarentena, ela vendeu máscaras para empresas que compravam lotes de até 200 unidades. Ela começou a confeccionar as máscaras porque tem em casa familiares em grupos de risco. E agora, mesmo de volta ao trabalho formal, não vai parar com a atividade extra.
Aí eu verifiquei na internet como que estava, como fazia o projeto, aí comecei a fazer e anunciei no Face, né? Algumas pessoas se interessou e acabou me chamando, solicitando, né, a confecção delas, tanto que a última confecção minha foi de 200 máscaras para uma empresa. É tecido tricoline, 100% algodão, duas camadas, né? Aí eu faço ela um estilo quadradinho, estilo ninja. Aí depende do gosto de cada cliente. Mesmo agora o retorno ao serviço, continuo recebendo encomendas e quando eu chego em casa, depois entrego para aquele determinado cliente que me solicitou.
A Elizabeth vende cada unidade a R$ 6,00. De Maringá, Luciana Penha.
Além de se proteger, é uma forma de você ajudar quem você conhece e está precisando neste momento. Compre e use máscaras caseiras. O Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.